Bom, duas boas-vindas à delegação da Ação Sindical de Professores para a Ordem, que pediu uma audiência sobre o ponto Política Educativa em Curso e os seus reflexos nas escolas e nas atividades docentes. Este é o tema que nos foi pedido na correspondência para a marcação desta audiência. A delegação é composta pelos professores Filipe do Pau, Presidente da Direção, José Oliveira, Presidente do Conselho Geral, Filomena Sobral, Vogal da Direção, e Isabel Lousada, Delegada do Ensino Superior, e Luís Cancela, Vice-Presidente do Conselho Geral. E, portanto, creio que já conhecem a dinâmica destas audiências, portanto, disponham 10 minutos para apresentar os vossos temas, depois os grupos parlamentares farão observações, comentários, questões, e depois disporão de mais 10 minutos de tempo de referência para responder. E, portanto, desde já, enfim, se eu tiver que me ausentar durante a audiência, peço-vos desculpa, está a decorrer a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, que eu terei que ir encerrar, e, portanto, fica já dada a explicação sem mais. Veja que a senhora vice-presidente. Ah, está aqui o senhor vice-presidente. Está bom, pronto. Se eu tiver que ser substituído, fica aqui a explicação dada. Senhor Dr. Filipe de Paulo, tem a palavra.
Então, senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, senhoras e senhores deputados, como o próprio nome indica, a Pró-Ordem visa a constituição de uma ordem dos professores, como forma de dignificação da profissão. No entanto, neste momento, dadas as circunstâncias, estamos mais vocacionados e temos de dar prioridade, enfim, a tomada de posição sobre uma série de circunstâncias que têm vindo a prejudicar a profissão docente e até contribuir para a sua desvalorização. Portanto, como é do conhecimento público e particularmente dos seus deputados desta comissão, enfim, de há uns tempos a esta parte têm vindo a ser tomadas uma série de medidas, como seja, por exemplo, a revisão da estrutura curricular, a criação dos mega agrupamentos, o aumento do número de alunos por turma, enfim, todo um conjunto de medidas que dificultam o trabalho docente e a qualidade do ensino. Como se isso já não bastasse para dificultar, enfim, a missão docente e a qualidade da educação e do ensino nas nossas escolas, novas medidas propostas pelo Governo preocupam a Pró-Ordem. Desde logo, a mobilidade especial, pois chamada requalificação, e agora, enfim, já sem qualquer semântica, se percebe que se trata, no fundo, do meio caminho para o despedimento. Estas medidas aplicadas aos professores, salvo o devido respeito e melhor opinião, parecem-nos ser medidas inconstitucionais. E são medidas, enfim, que estão a ser tomadas também de uma forma unilateral. Depois, há a questão do aumento do horário de trabalho para as 40 horas semanais, que, no caso do trabalho docente, que é um trabalho que tem exigências próprias, que, enfim, que está sujeito a um grande desgaste psicossocial, é um trabalho extremamente desgastante e, por maioria de razão, esse proposto aumento de horário, enfim, se for para a frente, não é imaginável como é que os professores agora, tendo que aposentar-se muito mais tarde, com 65 ou 66, se calhar caminho dos 67 anos, como é que se pode estar à frente de uma sala de aulas, nomeadamente de alunos adolescentes, a partir de uma provecta idade e com as exigências que as crianças e os jovens atualmente colocam. E parece até que se pretende rever o SCD, o Estatuto da Carreira Docente, por meio de uma simples portaria. Portanto, são, de facto, matérias que preocupam a Pró-Ordem, os seus associados e os professores em geral. Uma vez que nos parece que não há professores a mais, o que há, de facto, são respostas educativas a menos e haveria que investir no combate ao abandono e ao insucesso escolar, fundamentalmente ter medidas ativas de promoção do cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 anos e outras medidas que, enfim, que podem valorizar a escola portuguesa.
E doutor, eu peço, esta sala é muito pequena e faz muito eco, e portanto aqui não podemos mesmo falar, ou então depois isso perturba mesmo muito a sessão. Portanto, eu pedia o máximo de contenção aos colegas. Muito obrigado, faz favor, doutor.
De modo que temos, digamos, a questão da mobilidade talvez até pudesse ser evitada a sua aplicação à carreira docente, na medida em que existem apenas algumas centenas de professores com horário zero atualmente. Por isso, se houver medidas ativas da parte do Ministério no sentido de atribuir funções pedagógicas a estes professores, nomeadamente através das AECs, poderiam ser ab initio excluídos do ponto de vista legal da aplicação do Instituto da Mobilidade. Por isso, deixamos este repto, nomeadamente ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, porventura com o seu empenhamento e de outros senhores deputados, poderia haver alguma intervenção no sentido de realmente de fazer ver aos decisores políticos que essa medida poderia ser execuível. Relativamente ao aumento do horário semanal para as 40 horas, que toda a gente considera excessivo, e como o Sr. Ministro referiu, a generalidade dos professores já trabalha essas cerca de 40 horas, por vezes mais, por semana, porque, como sabemos, a atividade docente não é apenas a lecionação direta, digamos, o dar aulas, não é? É também a preparação dessas mesmas aulas, a correção de trabalhos dos alunos, portanto, e também a componente de trabalho não letivo na escola, toda uma série de reuniões de departamento curricular, e sobretudo, o professor consome muito tempo no trabalho individual, de modo que, se em último caso, se for mesmo necessário optar-se pelo horário das 40 horas, então que se consagre aquilo que já acontece no dia-a-dia, que é que o professor precisa de mais horas para o seu trabalho individual. E fazemos aqui este apelo porque a Pró-Ordem, digamos, não é partidária do sindicalismo revolucionário. Somos uma organização mais de tipo reformista, uma organização de propostas, de negociação, e para a Ordem ainda não deliberou sobre a adesão ou não à greve, às avaliações e à greve aos exames, até porque, temos que ponderar nessa deliberação também os interesses dos alunos. Tendo nós uma concepção deontológica e ética da profissão, entendemos que há que ponderar os diferentes interesses. Por isso, neste momento estamos a percorrer a via institucional. Vimos aqui a esta comissão, estamos a aguardar ser recebidos também na Presidência da República. Pelo que gostávamos de sensibilizar as senhoras e os senhores deputados, especialmente os que pertencem aos grupos parlamentares da maioria. Julgamos saber que muitos de vós também são professores ou têm familiares professores, de modo que, para terminar esta primeira intervenção, de alguma forma está nas vossas mãos tentarem sensibilizar o Executivo, o Governo, os decisores políticos, nomeadamente para se evitar, enfim, um clima de instabilidade nas escolas e para se evitar a concretização das greves que já estão anunciadas, já foram entregues pré-avisos de greve pela generalidade das associações sindicais. É uma situação que vai criar realmente grande complicação aos alunos e às famílias e que, do ponto de vista da pró-ordem, isso pode ainda ser evitado, uma vez que ainda estão a decorrer negociações em sede do Ministério da Educação e Ciência, e é preciso que o Governo também tenha o bom senso, digamos assim, de saber dar respostas às propostas que as associações sindicais têm vindo a apresentar, porque também nos parece que não será do interesse do Governo comprar uma guerra com os professores, passa a expressão, sem querer ser aqui intérprete dos interesses do Governo, mas pelo menos não interessa a ninguém, digamos, esta totalidade de organizações que, estando naturalmente descontentes, porque temos razões para duvidar muito destas medidas, que nos parece que não beneficiam a escola, não beneficiam, portanto, a escola portuguesa tem vindo a ser, enfim, vítima deste reajustamento. Se há instituições que têm sido alvo destas medidas, têm sido a escola e os professores, uma vez que foram dispensados já dezenas de milhares de docentes contratados, pessoas até com muitos anos de serviço, às vezes com mais de 15 anos de serviço, muitos outros colegas efetivos sentiram-se obrigados também a ir para a aposentação antecipada, com penalizações. Enfim, com os mega agrupamentos, com toda uma série de medidas que têm sido tomadas, têm sido cortes sobre cortes, e o Ministério da Educação, as escolas e os professores, na verdade, começam, as pessoas, independentemente das suas sensibilidades político-partidárias, ideológicas, é geral realmente nas escolas. Eu tenho sido convidado para participar em debates nas escolas e de facto, enfim, os professores sentem-se injustiçados com este tipo de medidas. E, como digo, enfim, o nosso repto e também o sentido útil da nossa representação aqui é essa mesmo, no sentido de ouvirmos o que é que os seus deputados têm a dizer-nos relativamente a este estado de coisas, e deixar um apelo para que, dentro dos vossos direitos regimentais, e como deputados da República, possam também ter uma palavra a dizer nesta matéria, porque as próximas semanas, diria mesmo os próximos dias, vão ser decisivos para desbloquear esta situação, ou para, enfim, se criar uma bola de neve que depois pode ser complicado parar, porque sabemos que o mais difícil é realmente começar este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Filipe do Paulo. Passamos agora ao tempo de intervenção dos partidos, nos termos habituais. Em primeiro lugar, o PSD. É o Sr. Deputado Isidro Aguincha. Então, o Sr. Deputado Isidro Aguincha tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, caros membros da Pró-Ordem, Sr. Presidente, cabe-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar-vos, saudar a vossa presença aqui e saudar também a forma ponderada e muito equilibrada como a ProOrdem tem estado neste processo, eu diria, na praça pública. Efetivamente, estamos a viver tempos muito difíceis, difíceis para toda a população, e temos a noção de que também a escola pública, os professores, todos os colegas da área da educação, são também eles parte e, portanto, interventores em todo este processo, e, obviamente, há uma preocupação muito grande com tudo aquilo que respeita ao ensino em Portugal e à classe docente em particular. À classe docente, quando pensamos que, de facto, há aqui um conjunto de circunstâncias que a retração financeira, por um lado, a redução do número de alunos, por outro, tornaram conjuntamente em algo que nos faz refletir também sobre a necessidade de contenção que, de facto, está a ser aplicada às diversas áreas e também à escola pública, também a alunos, professores e a toda a comunidade educativa. Mais do que nunca, a ideia de que o Ministério da Educação está a procurar, através do diálogo, encontrar pontos de equilíbrio, que sabemos que não serão os ideais, mas que serão os pontos possíveis para, de acordo com as especificidades da profissão docente, encontrar as melhores soluções, faz-nos também fazer um apelo a que haja, da parte não só da ProOrdem, mas de todos os agentes da área da educação, nomeadamente sindicatos e associações docentes, um empenho acrescido, um grande empenho, que sabemos que é um empenho difícil para todos nós, mas um grande empenho em levar a bom porto aquilo que é a necessidade de garantir a qualidade da escola pública e encontrar as melhores soluções para todos nós. É também um apelo que deixo, é o apelo de que esses consensos sejam possíveis, nomeadamente porque os nossos primeiros destinatários, que são os alunos, têm uma expectativa grande, que hoje mesmo, e no âmbito da Sessão Nacional do Parlamento de Jovens, nos foi colocada exatamente numa pergunta que era, então, mas nós andámos este tempo todo a trabalhar e agora as pessoas todas vão fazer greve, qualquer coisa como isto. De facto, era uma das questões que nos era colocada, porque se por um lado percebemos a legitimidade, e todos nós percebemos a legitimidade do direito à greve e, portanto, não se questiona que qualquer cidadão tem o direito a exercer o uso desse direito. Por outro lado, há aqui um conjunto de outros fatores que, de facto, hoje foram manifestados logo pela manhã nas questões dos nossos jovens, que também são a essência daquilo que é a nossa profissão, e agora estou a esquecer-me que estou aqui enquanto deputada, não esqueço, mas também sou professora, e, portanto, faço acima de tudo um grande apelo, porque também da nossa parte há um esforço grande no sentido do acompanhamento e da procura das melhores soluções para todo este processo que envolve a escola e que envolve o futuro de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar para a ordem e os contributos que nos trouxe e agradecer ao Dr. Filipe Paulo as observações que nos deu. Efetivamente, até pegava parcialmente no que a Sra. Deputada Isilda Guincha disse agora no final, dando nota que, efetivamente, foi uma das questões que foi colocada hoje pelos jovens do Parlamento dos Jovens, que se reportava à greve, mas eu também recordava que no painel de ontem, nos painéis de hoje, muitas das questões que os estudantes colocavam e que até sugeriram, não foram todas depois selecionadas para questões hoje, prendiam-se precisamente com muitas das coisas que a ProOrdem nos deu nota, ou seja, a revisão da estrutura curricular, os mega-agrupamentos, o aumento dos alunos por turma, e, portanto, há, efetivamente, da parte dos estudantes, uma preocupação também com a qualidade do ensino, e, portanto, eu diria que reflete-se naquilo que os estudantes estão a pensar, precisamente aquilo que também ouvimos da parte da ProOrdem e que também estamos a acompanhar com alguma preocupação. Obviamente que o momento que atravessamos é de dificuldade e também ninguém deixa de o reconhecer. A questão fundamental que se deve colocar neste debate e os assuntos que a ProOrdem nos traz, obviamente que exigem duas reflexões adicionais, ou seja, definir até que ponto é que a educação efetivamente é uma prioridade e deve ser vista como uma prioridade daquelas que é fundamental para ultrapassarmos a crise e sermos capazes de manter e reforçar os nossos níveis de qualificações, por um lado, e até que ponto é que também estamos efetivamente perante boas opções políticas no que respeita ao reforço da qualidade, portanto, se a primeira questão se prende efetivamente com questões de disponibilidade financeira, a segunda tem a ver com orientações da política governativa em matéria de educação. E, de facto, muitos dos aspectos que frisaram nos acompanham ao nível das preocupações que temos espelhado nos últimos tempos e também em relação às quais muitas dúvidas também vamos tendo e, portanto, naturalmente, penso também que os próximos meses serão determinantes para percebermos um pouco. Mas já agora queria aproveitar que queria colocar três questões conexas com aspectos que referiram, algumas delas foram parcialmente abordadas. Obviamente, uma primeira questão diz respeito às potenciais alterações que poderão ocorrer no que respeita à colocação de professores e mais do que isso, ao destino de docentes que hoje têm serviço docente distribuído e, portanto, também um fator que tem vindo a público recentemente e que respeita ao número de aposentações, que também foi por vós referido como um elemento relevante, até que ponto é que estimam que, efetivamente, haja um trabalho de preparação por parte das escolas e do Ministério, face aos dados que ainda não dispõem quanto ao número definitivo de docentes que se vão aposentar e em que momento, e até que ponto é que isto pode, efetivamente, comprometer o início e a preparação do próximo ano letivo, até da perspectiva de se definir, exatamente, qual é o corpo docente que existe e qual o corpo docente necessário para dar resposta às necessidades existentes. Em segundo lugar, também, e aproveitando também essa referência que fizeram ao 12º ano e à sua expansão, como um elemento em relação ao qual também acho que era importante que desenvolvessem essa ideia que aí sublinharam, em relação à qual, não obstante sabermos que há uma diminuição demográfica que condiciona muito as opções em matéria de planeamento dos próximos anos em termos do sítio e da escola pública, o que é facto é que o alargamento da escolaridade obrigatória até o 12º ano representa uma oportunidade para também diversificar a oferta curricular, por um lado, e por outro lado também arranjar oportunidades para aqueles docentes que hoje têm funções letivas possam continuar a ter essas funções letivas. E, portanto, também pedia só que comentassem, de facto, até que ponto é que a realidade é de que continuamos a necessitar do corpo docente qualificado e com a dimensão que temos até agora. E, finalmente, só uma última observação, sei que não fizeram referência e não quero também cavalgar e acrescentar tópicos aos que trouxeram, que já são particularmente ricos, mas também enfrentamos um momento em que o Governo se propõe a rever a lógica e a introduzir alterações relevantes em matéria de ensino profissional e também procurando introduzir o modelo dual, eventualmente com, enfim, uma seleção de estudantes ou de encaminhamento para o ensino vocacional, que da nossa perspectiva pode ser prematura, certo que ainda não há dados definitivos, mas é importante que o debate se vá fazendo com todos os intervenientes e, portanto, também faça aquilo que são as possibilidades e aquilo que foi colocado em cima da mesa como um caminho a seguir, se tem posição ou se pelo menos tem alguma reflexão já sobre essa matéria, que penso que é útil, é inegável que vai haver e que deve fazer-se uma reflexão sobre esta matéria, que há virtualidades que podem ser aproveitadas no modelo dual, mas efetivamente elas têm que ser efetivamente e criteriosamente aplicadas e, portanto, os vossos contributos também são, nesse sentido, particularmente úteis e necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Donrado Alves. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Seifert, pelo CDS-PP, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria também, em nome do CDS, cumprimentar a direção da Pró-Ordem, Sr. Presidente, e cumprimentá-los aqui hoje e agradecer os contributos que aqui vieram dar. Não preciso de repetir muito o que já disse quem me antecedeu, que o país vive e a educação recente, naturalmente, numa situação muito particular e muito exigente e que está a trazer uma série de reformas, algumas das quais que são transversais à função pública e nesse sentido atingem também o sistema de educação e outras que têm vindo a ser feitas, muitas das quais, aliás, retiradas diretamente dos programas eleitorais dos partidos da maioria, e que tem que ver com a questão do sistema de educação mais em concreto. Em relação à primeira questão que nos trouxeram sobre a requalificação e a questão dos horários zero, eu julgo que, de facto, não há razão, e tem sido isso que nós temos ouvido do Governo, e já o perguntámos aqui também em audições com o Sr. Ministro, não há razão para que o número reduzido de professores de horário zero que ainda existem tenha que ingressar no sistema de requalificação. Nós, de facto, estamos confiantes que uma série de medidas que já foram algumas até anunciadas, outras que sabemos que estão a ser negociadas com os sindicatos, possam ser implementadas de modo a que isso não aconteça. Aliás, algumas até foram referidas e já foram anunciadas no que diz respeito, por exemplo, a considerar novas novas situações como componente letiva e portanto os professores que estejam nomeadamente no apoio aos alunos possam ver isso contado com componente letiva e assim saírem da situação de horário zero. O Governo também anunciou muito recentemente que está empenhado em dar continuidade aos processos de aposentação que estão ainda na Caixa Geral de Aposentações ou na Segurança Social. Eu creio que são 6 mil professores, portanto um número bastante significativo face a um número que é cerca de 10 vezes menor, que são o número de professores com horário zero. E em relação à questão do aumento do horário de trabalho que aqui nos trouxeram, eu acho que o Parlamento não deve interferir no que é um processo negocial enquanto ele está a decorrer. Em todo o caso, o que nós também ainda não conhecemos é como é que esse aumento do horário de trabalho se vai refletir no número de horas da componente letiva, não é? E no número de horas, como aqui o seu professor também referiu, da componente individual, se quisermos, do trabalho individual. Porque eu julgo que é reconhecido e é evidente que os professores são um corpo especial dentro da função pública, portanto têm uma série de regras que se aplicam a toda a função pública que também se lhes aplica, mas depois têm também uma série de regras pela sua especificidade, são concretas da profissão e da classe docente, e eu julgo que é nessas que aqui se pode procurar fazer a diferença. Mas como lhes digo, aí até saberão melhor, mais se calhar, do que nós, o que é que tem sido discutido com o Governo. Nós estamos a aguardar com alguma serenidade, sabendo que no caso da por ordem, de facto, estamos perante uma organização que tem optado por fazer críticas construtivas e dentro daquilo, concordando ou discordando, também nós aqui muitas vezes não estamos de acordo, procurar fazer a diferença pelas propostas positivas, o que me parece de assinalar. Em todo o caso, o próximo ano letivo ditará, em relação à requalificação, se nós temos ou não professores que entrem nesse sistema. Eu espero que não, julgo que não. Não há razão objetiva para isso. Sendo certo que, em todo o caso, essa opção para o todo da função pública é uma opção que também vincula o Sr. Ministro da Educação e vincula aqui os deputados da maioria, pelo menos no que diz respeito aos deputados da Comissão de Educação. Gostaria de terminar dando nota de que espero que, em relação aos exames e à avaliação, de facto, vença o interesse dos alunos e das famílias, porque julgo que isso também é algo que está preocupado. Já aqui foi dito, foram, dentre várias questões que surgem, que depois os alunos que estão no Parlamento dos Jovens selecionam por votação, foi de facto essa uma das que foi selecionada, preterida, foram outras e que preocupa os alunos e que diz naturalmente respeito à estabilidade que procuram quando vão para as avaliações e para os exames. Espero que prevaleça uma visão que eu partilharia de responsabilidade nessa área, mas enfim, de facto, como aqui também já foi dito e disse a minha colega Isilda Guincha, as questões de sindicais e a questão das greves é sempre legítima, e neste caso constitucional, legal, e portanto segue todas essas tramitações. No entanto, é natural também que cada um de nós demonstre determinada, enfim, vontade que as coisas se resolvam sem prejudicar as famílias, sem prejudicar os alunos, e fazendo-se a luta e a oposição e a crítica ao Governo por outras vias, julgo ser também mais construtivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Sanfert. Passamos agora ao PCP. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a pró-ordem em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Creio que relativamente às matérias que aqui trazem de preocupações, conhecem as posições públicas do PCP relativamente à análise que faz da política educativa e da política mais geral do país. É para nós muito claro de que a escola pública não suporta mais cortes de nenhuma ordem, desde logo porque o que está em causa não é apenas uma política de cortes economicistas, é muito mais que isso. É uma desfiguração daquilo que é o papel da escola pública à luz da Constituição e daquilo que é o princípio constitucional da igualdade de oportunidades e o papel da escola pública enquanto instrumento de emancipação individual e coletiva de um país. Dizer que, relativamente à questão dos professores e da mobilidade especial. O PCP entende que a mobilidade especial e daquilo que é a experiência, inclusivamente daquilo que foi a discussão na especialidade da alteração ao Código da Administração Pública, que é a antecâmara do desemprego, e é injusto, quer para os professores, quer para todos os profissionais da Administração Central e da Administração Local e da Administração Regional, desde logo porque são trabalhadores que fazem falta aos serviços públicos. Relativamente aos professores e o objetivo que o Governo anunciou de 30 mil professores, este ano letivo foram já despedidos 15 mil professores, de acordo com dados do Boletim do Emprego Público, e, portanto, no atual ano letivo este Ministério já despediu 15 mil professores, portanto 15 mil professores é muita gente que faz falta nas escolas pelo papel e pelas necessidades que as escolas têm, e por isso, relativamente a isso, também com muita franqueza dizer-vos que um governo que faz o que está a fazer à escola pública e ao país, da parte do PCP, não temos grandes esperanças de que haja qualquer tipo de sensibilidade relativamente ao que está a acontecer, porque nós entendemos que não é uma questão de sensibilidade, é uma questão de opção política relativamente aos destinos do país. Dizer também que, relativamente ao que é a matéria de negociação sindical, a Assembleia da República, naturalmente, não se imiscui nessas matérias. Relativamente ao direito à greve e à convocação da greve, é uma decisão que cabe às estruturas representativas dos professores, não cabe à Assembleia da República essa decisão, e por isso o que nós entendemos é que, relativamente a estas matérias, dizer que hoje, de facto, no Parlamento dos Jovens houve uma pergunta dirigida ao deputado do Bloco de Esquerda relativamente à avaliação que fazia desta medida. Importa também dizer que, daquela que foi a resposta, eu não vou aqui reproduzi-la, os professores que estavam na sala, naturalmente que reconheceram a importância da resposta que foi dada. Foi inclusivamente invocado o poema do Brecht relativamente às margens que comprimem o rio e quem é que é responsável por isso. E, portanto, o que eu gostaria de dizer é que, naturalmente, o direito à greve é um direito que cabe aos trabalhadores da sua convocação e da sua realização. Agora, eu acho que quem está a prejudicar os alunos e os professores não é a greve. É este Governo com estas medidas, e por isso, daquilo que é a nossa opinião relativamente às medidas e aos decisores políticos, como aqui invocou a Assembleia da República, daquilo que é a leitura das palavras que faço da pró-ordem, são também decisores políticos, e na Assembleia da República votam-se e são colocadas à discussão propostas políticas alternativas ou não, propostas de ruptura com este caminho ou não, propostas que pretendem reduzir o número de alunos por turma ou não, propostas que pretendem reforçar a ação social escolar, propostas de vários tipos, e, portanto, também a Assembleia da República, nessa matéria, tem tido a oportunidade para se pronunciar sobre isso, e é também por isso que nós entendemos que não há grande expectativa relativamente àquilo que não é um processo do que nos é dado a conhecer negocial, mas pelo contrário de imposição, e portanto lamentamos esta postura do Governo, porque entendemos que era importante, mas também dizer que não é só na educação, infelizmente, em muitas áreas não há qualquer disponibilidade para, como aqui disse, até numa perspectiva de um Governo que não é revolucionário, mas é reformista, de poder avaliar as propostas alternativas que lhe são apresentadas. Nós vamos hoje aqui discutir uma petição relativamente ao ensino militar e ao ensino nas escolas militares, que é bem um exemplo também disso. E, portanto, isto é em todas as esferas da vida política e da vida nacional, e que nós naturalmente lamentamos pelos impactos que isto tem no desemprego, no agravamento do desemprego e na degradação da escola pública e da resposta que tem que dar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais grupos presentes, devolvo a palavra à delegação da Associação Sindical Pró-Ordem para responder às intervenções políticas.
Não sei se algum de vocês quer...
O Sr. Dr. Filipe do Paulo gerirá os 10 minutos entre si próprio e os seus colegas, conforme entender. Muito obrigado.
Enfim, estava a ver se ali a minha colega do Ensino Superior se queria referir a alguma coisa mais especificamente. Não, mas eu quero... Se...
Boa tarde, e foi muito esclarecedor este momento de interlocução, e dizer única e exclusivamente que, como todos sabemos, o ensino superior acaba por ser um espelho do bem ou mal daquilo que nos chega, e que foi um processo Nesse sentido, não tenho nada de muito agradável a poder partilhar convosco, como aliás qualquer um de nós aqui nesta mesa certamente já tem por experiência própria, por sua ou de familiares próximos que tenha partilhado destas circunstâncias de escolarização. Estas medidas não vêm, aquelas que se preconizam e que avançam para medidas de mais força, não vêm em sentido nenhum incentivar uma melhoria daquilo que nós encontramos, mas pensar que uma situação de encontro de ideias e de negociação que provavelmente poderia sortir algum efeito. Naturalmente que não se espera que de agora para a altura em que são convocadas as greves possam trazer mudanças dramáticas naquilo que se espera no superior, mas aquilo que nós sabemos é que a situação tem vindo a degradar-se paulatinamente e neste momento uma das situações que temos em cima da mesa diz respeito à tentativa de inviabilização de mais do que um membro que esteja envolvido nas orientações de doutoramentos nos júris, sendo que essa questão já foi levantada até por outras organizações sindicais. Sabemos que hoje em dia as teses de doutoramento são acompanhadas em coorientação, em grande medida, passando sempre pela anuência de qualquer dos pares em que é necessária essa presença na qualidade de especialista ou de coadjutor. Ora, assim sendo, poderemos acreditar, e nesse sentido subscrevo a posição do Sindicato Nacional do Ensino Superior, de que aceitaremos, nomeadamente, que não estejam em maioria aqueles que façam parte da orientação, uma vez que possam ser numa tese de mestrado, dois, mas sim que tenham que ser criadas outras alternativas, porque não se pode, pura e simplesmente, deliberar que não podem estar ambos orientadores na defesa da tese. Mas diria que muito mais de desagradável se poderia aqui relatar, também naquilo que diz respeito à condição e às condições que aos docentes do ensino superior e aos investigadores, que é o que sou de carreira, se têm vindo a assistir, nomeadamente em espaços para a lecionação, espaços para gabinetes de trabalho e nas condições em que se tem que trabalhar, quando mais de 60% quase do tempo que dispomos, que deveria ser de lazer, e não falamos de 40 horas de lecionamento, falamos de 40 horas de trabalho semanal, é transcendido largamente por qualquer pessoa que esteja à frente de uma turma de alunos. Com certeza que já fizeram essa experiência, mas não será fácil nos sistemas de tutoria pensar que numa tutoria de doutoramento podemos preparar-nos ou não nos preparar, porque já não estamos a falar, qualquer dia estamos a falar de explicações, não é verdade? E, portanto, dentro de uma matéria de especialidade que obriga um outro esforço, mas deixando de lado estas questões que são em determinado modo restritivas, passo a palavra ao Filipe do Paulo dizer que este assunto merecer-nos-ia com certeza uma ou outra dilatada e reunião e encontro. Muito obrigada.
Ora, muito bem, posso continuar, né? Bom, eu gostaria de agradecer as intervenções de todos os senhores deputados. Enfim, é importante ouvirmos a reação de cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, até para transmitirmos também aos professores associados da ProOrdem, enfim, o maior ou menor acolhimento, digamos, da nossa exposição junto dos diferentes grupos parlamentares. Enfim, a senhora deputada do PSD, Isilda Aguins, referiu que, enfim, que é necessário, enfim, garantir a qualidade da escola pública, através do consenso, que estamos de acordo. O que importa é que, enfim, que não sejam retirados mais meios à escola pública, para que essa qualidade, enfim, não venha a descer significativamente, a chegar ao ponto do sofrível. Porque, utilizando aqui um pleibismo, sem ovos não se consegue fazer omeletes. E se o reajustamento e se os constrangimentos orçamentais têm sido bastante violentos sobre o sistema educativo nacional, por melhor e por mais empenhados que os professores redobrem e sejam, que é isso que já está a acontecer, digamos, muitas situações só não se degradam mais ainda devido realmente à consciência profissional e ao empenhamento das escolas
e das suas direções. Portanto, há que ver que as coisas têm limites e que, a partir de um determinado ponto, enfim, é mesmo praticamente impossível garantir o serviço educativo com a qualidade, enfim, que chegámos a ter no nosso país. E relativamente às palavras do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, enfim, também nos sensibilizou o facto de referir as suas preocupações que os estudantes apresentam quanto à qualidade de ensino, portanto, corrobora aquilo que é a nossa percepção nas escolas, é que, enfim, toda uma sucessão de medidas vem dificultando, vem colocando em crise essa qualidade de ensino e, no fundo, enfim, aquilo que nós aqui pedimos é que exista uma prioridade política para a educação, enfim, que lhes proporcione, que proporcione às escolas o mínimo de condições para poderem continuar a servir a população, os estudantes em particular. Uma vez que o número de professores tem vindo a diminuir drasticamente, com o aumento do número de alunos por turma, não só, enfim, se torna muito mais exigente, muito mais desgastante para os professores, como dificilmente se pode fazer um ensino personalizado e dificilmente o professor pode dar a mesma atenção a todos os alunos com turmas maiores. E verificámos que o número de vagas que veio agora no último concurso é um número de vagas exíguo, e estranha e surpreendentemente cerca de 12 mil vagas negativas. Portanto, isso muitas vezes ao arrepio daquilo que os diretores de escola tinham requerido, enfim, é uma situação que, com mais cerca de 6 mil aposentações de docentes que aguardam homologação por parte da Caixa Geral de Aposentações, dificilmente o próximo ano letivo, enfim, não terá perturbações na sua abertura. Até essa situação que é demasiado drástica, porque, enfim, embora seja possível, como temos vindo a verificar, reduzir dezenas de milhares de professores, o que é facto é que havendo turmas, havendo alunos, mesmo com turmas grandes, enfim, será sempre necessário um determinado número de professores, e mais ainda nos últimos tempos em que enfim, alunos que estavam no ensino privado têm vindo, devido também a dificuldades várias, a procurar e a pedir o ingresso nas escolas da rede pública, enfim, que é uma rede que deve garantir o acesso e o sucesso escolar, educativo, social e pessoal até da generalidade das crianças e jovens que a procuram. Razão porque, para a Ordem, colocou aqui a questão de ser necessário criar as condições para que se efetive na realidade a escolaridade obrigatória de 12 anos. Isso, naturalmente, pode e deve ser feito através de vias diversificadas, pode ser feito também através de um ensino profissionalizante, mas, enfim, que não implique uma seleção demasiado precoce e que não seja fundamentalmente um ensino dual. Já relativamente às matérias, enfim, que foram referidas também do Estatuto da Carreira Docente e da negociação que o Sr. Deputado do CDS, Miguel Sofel, também referiu. O que é facto é que ainda não foi negociado com o Ministério da Educação a componente do trabalho individual. Portanto, aquelas 40 horas, se esse acréscimo fosse fundamentalmente no trabalho individual, enfim, poderia ser uma matéria a ponderar, porque a carreira docente é considerada um corpo especial da função pública, porque tem de facto exigências específicas, e estamos a verificar que o Governo não está a atender a essa especificidade. Portanto, mesmo matérias do SCD que já tinham sido trabalhadas com a atual equipa governativa do Ministério da Educação, estão agora a ser postas em causa. Portanto, desde matérias, a questão da avaliação de desempenho não está a ser posta em causa, mas houve uma grande abertura e um grande consenso da generalidade das associações sindicais na primeira fase do mandato do atual Ministro da Educação e Ciência, e pacificaram-se as escolas nessa fase, conseguiu-se reelaborar a avaliação de desempenho e conseguiu-se chegar a acordo sobre essa matéria. E agora, isto não quando, da parte do Ministério, verificamos que parece não ter havido, enfim, uma boa fé negocial relativamente a outras matérias, uma vez que vem agora querer retirar matérias que tinham sido consensualizadas, negociadas e acordadas já com este Ministério, como é o caso dos territórios dos QZPs, dos quadros de zona pedagógica, como é o caso dos concursos, a matéria dos DACLES, são matérias que este Ministério está agora a pretender desrespeitar. Isso, na verdade, é grave para qualquer associação sindical. E, enfim, como dizia a senhora deputada Rita Rato, de facto estão aqui em causa opções políticas, não é? E estas matérias, enfim, é bom que sejam resolvidas com algum consenso, mas também as medidas de política devem tentar dar acolhimento àquilo que, enfim, que são, no fundo, as reivindicações dos atores sociais em matéria de ensino, mesmo os diretores que vão agora fazer um Congresso Nacional do dia 7 e 8, também nos têm transmitido informalmente algumas preocupações e têm-nos pedido também para fazermos eco dessas situações, que à própria direção das escolas se pretende retirar condições de funcionamento. E como a senhora deputada Rita Rato dizia, de facto as associações sindicais são autónomas, não é? Está dentro do seu livre-arbítrio marcarem ou não marcarem, entregarem ou não entregarem pré-avisos de greves, eventualmente realizar estas ou outras greves que se lhe possam suceder. Mas, digamos, a nossa atitude é, neste momento, de realmente fazermos um apelo derradeiro, enfim, aos decisores políticos e envolvendo também os senhores deputados, como disse, especialmente dos grupos parlamentares da atual maioria, para que possa haver realmente reconsideração e uma reflexão da parte do Governo, uma vez que, pronto, as associações sindicais não marcam greves só por marcarem, só por quererem. E de facto só em última instância é que, digamos assim, os nossos associados também marcam e nos pedem para marcarmos essa greve, porque se a via negocial não der uma satisfação razoável estas situações, nem são sequer reivindicações dos professores, não estamos aqui a fazer novas reivindicações. Trata-se sim do Ministério estar, no fundo, a rever matéria consolidada de caráter socioprofissional, e trata-se, no fundo, do Ministério estar a pretender revogar aquilo que ainda há poucos meses atrás tinha acordado com as associações sindicais. De modo que, para terminar, Sr. Presidente, julgo saber que o Sr. Ministro irá ser recebido nesta comissão brevemente. Então termino reforçando este apelo da Pró-Ordem para que se aposte na via negocial, num diálogo ativo, ou seja, um diálogo que traga resultados.
Muito obrigado, Sr. Professor. Creio que as questões foram todas respondidas e as observações dos senhores deputados. E assim sendo, damos por encerrada esta audiência, agradecendo uma vez mais a vossa presença e renovando a manifestação da nossa disponibilidade para qualquer tema que queiram falar connosco noutra oportunidade. Muito obrigado. Bom, a palavra agora é do Partido Socialista. Quem? Não, estava aqui a trocar mensagens. Aquilo ainda está demorado. Disseram meia hora. Estou à espera que me digam se é às 16h30 ou 16h45. Portanto, estamos com calma. 16h45. Bom, portanto, voltamos à nossa agenda. Ponto 5. Projeto de Lei 389/12 do PSD, os dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas na composição do Conselho Nacional de Educação. O parecer é do Sr. Deputado Rui Jorge Santos, a quem dou a palavra neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu julgo que o parecer está conciso, se me permitissem, dispensavam-me de maior apresentação. Ressalvava só o parecer do Conselho Nacional de Educação, que reporta os possíveis gastos ou os possíveis custos deste projeto para uma situação incerta, e sublinhava só esse fator. Muito obrigado.
O parecer foi distribuído, está apresentado, está em debate. Quem se inscreve? Não havendo intervenções, estamos em condições de votar. Quem vota contra o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Rui Jorge Santos? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, o assunto, que neste caso é um projeto de lei, pode seguir para plenário nos termos regimentais, para ser agendado, okay, para uma das 8 sessões. Se não
são 8,
é uma coisa deste género. Para uma das próximas sessões plenárias. E passamos ao ponto 6, que é a apreciação de um parecer, que aliás eu creio que é o nosso contributo para a Comissão de Defesa, não é? Sobre uma petição em defesa da continuidade do Instituto de Odivelas como uma escola de excelência. Que eu diria que é uma petição de excelência. E, portanto, tem o Sr. Deputado Isidro Araújo a palavra para apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão é que, o que se parece-me também claro sobre a questão, é uma contribuição que temos para a defesa. A questão está na defesa hoje, está no Ministério da Defesa, está na Comissão da Defesa e, portanto, o parecer seria, digamos que uma contribuição desta Comissão para a contribuição da defesa, está aí. para a Comissão da Defesa está aí. Evitamos, do ponto de vista da análise da legislação já em vigor, ouvimos os peticionários juntos na Comissão de Defesa e, portanto, está aí. Parece um pouco mais sobre o assunto.
Bom, eu só queria para o meu esclarecimento já agora, porque o meu colega, deputado Matos Correia, naturalmente me perguntará. Portanto, esta petição inicialmente foi distribuída, depois houve aqui, digamos, um governo com a Comissão de Defesa. Eu bati-me, não por uma questão particular, mas, digamos, pelos direitos territoriais e de competência da Comissão de Educação, para que nós pudéssemos dar algum contributo específico na perspectiva da educação. Não tive a ocasião de analisar. O senhor deputado participou na visita?
Sim, não. Participei na audição.
Na audição.
E ouvi também na defesa o Sr. Professor Joaquim Azevedo, que faz, nesta altura, acompanhamento do processo de transição.
Sim, senhor. Bom, de qualquer forma, era só para o meu esclarecimento, digamos, a nossa participação era mais para que introduzíssemos na ponderação desta matéria, para além daquilo que é a responsabilidade própria dos nossos colegas da defesa que acompanham o Ministério da Defesa, por onde este assunto tem corrido, mas pudéssemos dar contributos específicos do ponto de vista da política educativa e dos interesses da educação. Sra. Deputada Rita Rato, pediu a palavra.
Obrigado. Queria, desde já, de agradecer ao Sr. Deputado Isidro Araújo pela elaboração do parecer, que é um parecer complementar, dado que, como explicou, inclusivamente os peticionários foram ouvidos no âmbito da Comissão de Defesa e não no âmbito desta Comissão. Eu tinha apenas uma dúvida relativamente ao seguinte. Eu creio que é do conhecimento de todos a oposição frontal por parte do Instituto de Odivelas relativamente ao encerramento. E eu creio que a elencagem designadamente da análise da petição e depois da pormenorização dos despachos, sem referir qualquer conteúdo, por exemplo, do PowerPoint que foi apresentado, pode parecer, passo o pleonasmo, pouco equilibrado. Isto porquê? Porque relativamente aos despachos acaba por pormenorizar, e creio que bem, aquilo que é definido relativamente ao futuro do Instituto e do Ensino Militar, mas depois relativamente à proposta de defesa desta posição por parte dos peticionários não aparece nenhuma relativamente a isso. Eu não sei se o Sr. Deputado entende justificável. Eu acho que podia ser importante referir ou acrescentar um parágrafo no sentido de que este encerramento não agrada à comunidade educativa, uma vez que no âmbito da Comissão de Defesa foi a comunidade educativa que foi recebida, porque também tiveram representantes da autarquia, uma vez que inclusivamente é referido que o Instituto Odivelas já procedeu ao objetivo de poupança de 1 milhão de euros. E eles evidenciam isso como um esforço no sentido do não encerramento, porque mostram-se disponíveis para outras soluções. Eu creio que podia ser mais fidedigno do relato desta missiva encontrar aqui uma formulação. Eu depois posso fazer-lhes cá um parágrafo para entender-se, porque eu acho que pode frustrar as expectativas dos peticionários verem apenas num parecer a nota justificativa da posição do Governo e não ver nenhum argumento da sua posição. Creio que pode ser mais adequado.
Mais alguma questão? Antes de devolver a palavra ao Sr. Relator. Não? Então dou a palavra ao Sr. Deputado Vida de Luz.
Pois, a opção foi referir, de facto, na audição dos peticionários, referir a existência desse PowerPoint que foi apresentado e está referido no relatório. E está também, segundo creio, está em anexo o PowerPoint e ainda o link onde pode ser consultada a própria apresentação. Se não está disponível, é uma questão técnica, qual elemento, mas que me ultrapassa, não é? E deixo claro também que o PowerPoint apresenta imagens da instituição, bem como elementos da defesa da sua posição. Portanto, eu deduzo não ter deixado de referir que o PowerPoint que vem em defesa da situação das peticionárias desde sempre. o meu ponto de vista pessoal, a minha análise pessoal sobre esta questão, entendo que não é da Comissão. E, portanto, não sendo da Comissão, não sendo votada em matéria de Comissão, eu não tenho nada que estar aqui a dizer o que é que eu penso sobre o assunto, embora eu pense sobre o assunto, como todos nós pensamos. Eu creio que o facto das peticionárias terem apresentado a lógica da poupança e da gestão que está, nesta altura, em cima, no último ano da gestão do Colégio, uma vez que o Instituto está na fase de passagem, constará certamente também do relatório final da defesa, porque me parece que é o relatório que terá mais peso sobre esta matéria. A mim competia-me, quanto muito, entendo eu, fazer referência a essa situação e fiz.
A senhora deputada Rita Rato fez uma pergunta sobre se aceitava a inclusão de um parágrafo que a senhora deputada mandaria.
Sim,
sim, senhor. Bom, então, se os colegas consideram que estamos em condições de votar com este parágrafo em abstrato, a senhora deputada pode ler o parágrafo. Para nós votarmos.
Fiz uma formulação, mas admito que depois, de acordo com o texto.
Depois, mas nós podemos já fazer uma votação, depois é uma questão de votação.
Este encerramento vai contra a opinião de toda a comunidade educativa, não tendo sido recolhido qualquer parecer positivo, pese embora tenha sido demonstrada a disponibilidade do Instituto Odivelas para encontrar alternativa ao encerramento. Aliás, de entre os três estabelecimentos militares de ensino, foi reduzido o financiamento em 3,9 milhões de euros, dos quais 1 milhão no Instituto Odivelas. Qualquer coisa nestes termos.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Só um pedido de esclarecimento. Isto foi, eu peço desculpa, não acompanhei o dossiê, isto foi referido na audição dos peticionários.
Sim, foi referido ainda mais porque estiveram membros alunos, atuais alunos, ex-alunos e representantes da autarquia
então,
e da Associação
seria
de Pais.
De acordo com os peticionários ou os peticionários
sim,
referiram?
Sim, conforme se comprova na audição. Qualquer
for dado, eu farei a correção do texto em função, com esse teor, mas em função da sequência da lógica que tem. Ok.
E eu também considero importante, aqui faço uma consulta à doutora Teresa Fernandes, que na consulta posterior do parecer e dos seus anexos, que os anexos sejam acessíveis, portanto, que estes problemas técnicos que o Sr. Deputado Isidro Araújo referiu, nomeadamente o acesso ao link do PowerPoint, etc., sejam disponíveis. Quer dizer, este é um assunto muito polémico e é fundamental que a Comissão, no tratamento desta matéria e na disponibilização da informação, não seja enviesada, é portanto que a informação fique totalmente disponível, não é? Portanto, que não haja aí percalços técnicos. Sim, mas há uma forma que é incorporar no texto, quer dizer, em vez de haver um link, a gente faz uma importação como um anexo da cópia do documento e, portanto, quando se consulta o documento, os anexos estão pendurados no próprio documento, em vez de estar. Quer dizer, está incorporado como um anexo ao próprio documento, os anexos, em vez dos anexos serem consultados em links separados, que às vezes cada um tem os seus problemas técnicos, não é? Portanto, era importante que a totalidade do relatório e os seus anexos pudesse ser consultado em conjunto. E que não tivesse. Sim, está bem. O áudio é que deve ser pesadíssimo, portanto, esse não é um MP3. Não, os ficheiros de áudio normalmente são pesados em termos de memória, não, por isso é que eu estava a dizer. Bom, mas estes são problemas técnicos, portanto, eu pedia que houvesse cautela quanto a que este relatório pudesse ser consultado. E, portanto, no teor que a senhora deputada Rita Rato apresentou, e fazendo fé em que a deputada Rita Rato e o relator chegarão a acordo com um texto, se não chegarem a acordo com um texto, volta aqui, o problema na próxima sessão, vamos votar o parecer.
Eu gostava ainda de dizer, se me permite, Sr. Presidente,
deputado Isidro Araújo tem a palavra.
Se me permite, eu gostava ainda de dizer que, de facto, as peticionárias vêm numa linha naturalmente de defesa da sua própria posição e, portanto, todo o argumentário é nessa linha e, portanto, eu considerei inútil, não me custa fazê-lo e adaptá-lo, mas considerei inútil, porque toda a linha da apresentação das peticionárias é nesse sentido, com os argumentos que têm. E os argumentos são vários, diversos e de diverso nível de valor, do seu ponto de vista da análise. Não se pode dizer a uma escola
eu tenho esse respeito pelas funcionárias e se calhar pela posição que elas têm, mas não pode vir uma escola que tem uma turma de 12º ano com 5 cursos, onde chega a levar a exame 2 alunas por curso ou por disciplina, apresentar rácios ou níveis que comparem o sucesso daquela escola a nível nacional, comparando com escolas que te levam 1.000 alunos ou 2.000 alunos. Portanto, eu acho que há aqui algumas coisas a nível de valor que são discutíveis e que poderão ser. E entendo por isso que, e procurei nessa base, se toda a petição está feita no sentido da manutenção do Instituto de Belas, entendi, não entrar muito dentro do sentido do valor de...
A estatística é sempre muito ardilosa, daí a frase que há três tipos de mentira: a mentira grosseira, a mentira piedosa e a estatística. E portanto, mas enfim, o cuidado a termos é que isto é um processo entre partes, chamemos-lhe assim, e portanto é bom que as posições das partes fiquem claras para que nenhuma parte se sinta que foi maltratada e que a sua posição não ficou devidamente traduzida. Sra. Deputada Rita Ratos.
Eu vou ter que sair para a Comissão de Trabalho, mas dizer apenas o seguinte, é que a nossa preocupação é exatamente esta, porque eu creio que muitas vezes, quando os peticionários deslocam à Comissão, são ouvidos e depois não vê o reflexo dessa audição, sentem as suas expectativas frustradas. E eu creio que tanto é justo invocar e pormenorizar os parágrafos do despacho do Governo, como é justo, neste caso, pormenorizar o PowerPoint no sentido só de...
A situação está ultrapassada. Só para dizer que isso, geralmente, nas petições, o objeto da petição está ali bem explicado. Sim. E é transcrito praticamente na íntegra. Portanto, a posição dos peticionários fica bem vincada em todos os relatórios das petições.